Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse é o nosso novo programa do podcast internacional do Esquerda Diário para falar, claro, sobre a crise política no Peru, país que teve quatro presidentes nos últimos 4 anos e que segue com mobilizações nas ruas com exigência de uma assembleia constituinte livre e soberana nesse país. E parece que presidente no Peru é igual pino de boliche, né, Marie? Marie está aqui comigo, Marie Castañeda, é a nossa convidada aqui de hoje para discutir essa crise política no Peru. Como é que você está aí, Marie?
Oi, André. Oi, todo mundo. Muito obrigada aí pelo convite para estar aí discutindo. Realmente, pino de boliche está pouco perto desses caras só caem.
Bom, a gente vai falar aqui sobre alguns pontos dessa enorme crise política no Peru. E é muito interessante ver que nas ruas agora aparecem centenas de fotos, né, com cartazes escritos "Mexeram com a geração errada", né, se referindo a esses novos batalhões de jovens que se especializaram nas ruas a neutralizar bombas de gás lacrimogêneo, que são algumas das principais armas que a polícia peruana herdeira, né, do Fujimorismo vem utilizando para tentar deter essas manifestações. O principal grito que se ouve, né, o que se baixem todos, né, que saiam todos, enquanto agora se luta por justiça, né, para alguns jovens, dois especialmente, que foram assassinados pela repressão policial nesses protestos, o Inti e o Brian, e a necessidade de uma nova constituição começa a se espalhar, né, em milhares de cartazes, ganha o respaldo de trabalhadores, inclusive não é o único país da América Latina que vem passando por protestos que questionam, né, as constituintes anteriores. A gente viu recentemente as mobilizações no Chile. E nós vamos discutir um pouco sobre os problemas, né, que estão sendo encarados por essas manifestações. Dois aspectos centrais, né, para começar aqui nosso diálogo com a Marie, que seria bom explicar para os nossos ouvintes, que tratam dos fundamentos dessa crise hoje no Peru. Um deles é a própria Constituição de 1993, né, do Alberto Fujimori, que produziu uma sequência de medidas autoritárias nas últimas décadas, atacando brutalmente as condições de vida, né, da classe trabalhadora, da juventude. E, por outro lado, mais recentemente, todas as consequências que no Peru teve a Operação Lava Jato, essa operação pró-imperialista que aqui no Brasil significou o avanço da extrema-direita, e que permitiu o triunfo do Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais de 2018, né, Marie?
Pois é, André. As investigações, né, da Lava Jato e autoritarismo judiciário, que impactou tão profundamente no Brasil e que foram, né, a base para o golpe institucional de 2016, revelou esquemas de corrupção da Odebrecht na América Latina inteira. Em especial na Venezuela, na República Dominicana, no Panamá, na Argentina e também no Peru, onde teve os impactos políticos muito profundos. Assim, para a gente ter ideia, levou a investigações de corrupção relacionadas a todos os presidentes peruanos, desde o Alejandro Toledo, que foi presidente de 2001 a 2006, ao ponto do Alan Garcia ter cometido suicídio no ano passado, no meio das investigações. Até o Ollanta Humala é acusado delas. E o que aconteceu no Peru no último período foi uma sequência de medidas de completamente por fora da população poder decidir sobre qualquer coisa em relação a quem governa o país, uma mais autoritária que a outra. O próprio Martín Vizcarra, ele assumiu a presidência em março de 2018, né? Porque ele era o vice do último presidente eleito, o Pedro Pablo Kuczynski, que é mais conhecido como PPK. Ele renunciou ao mandato depois que as acusações contra ele tomaram proporções midiáticas que fizeram com que se abrisse uma crise de representatividade bastante profunda, com o apoio da grande mídia, né, fazendo o possível para aumentá-la ainda mais. E com a oposição no Congresso, que era majoritariamente fujimorista, né? E essa foi a segunda moção de vacância, um dia antes ele renuncia. E é um processo, essa moção de vacância é um processo bem parecido com o impeachment no Brasil. E só que ele é mais acelerado no Peru, pelos pré-requisitos que ele tem, assim. E, inclusive, é bem interessante ver que quando aconteceu a primeira medida de moção de vacância, ele garantiu indulto para o Alberto Fujimori, que já tinha sido condenado por crimes de lesa humanidade, dos quais a gente vai falar depois, que gerou um forte repúdio popular, mas justamente aceitar esse indulto foi o que fez ele ser liberado, assim. Isso foi entendido massivamente também como uma manobra de negociação com o Keiko Fujimori, que é do Partido Força Popular, que é justamente quem estava à frente da primeira moção de vacância e já tinha a maioria no Congresso, né, que nem eu falei. E naquele momento, o Vizcarra, ele era identificado muito como grande combatente contra a corrupção e um aliado da justiça. Mas aí, em julho, né, as delações premiadas, que são bastante conhecidas nossas, existiram lá também e foram reveladas trocas de áudios entre juízes do altíssimo escalão no Peru. E isso fez com que a confiança da população e o respaldo popular do Vizcarra fosse muito mal, justamente por expor essas negociações, fazendo com que figuras como Walter Rios, que era o presidente da Corte Superior da Justiça do Callao, o Julio Gutiérrez Pebe, que era do Conselho Nacional de Magistratura, eles falavam inclusive de ordens da senhora K, da Força Número 1, que era claramente sobre a Keiko Fujimori, assim, bem, bem evidentemente. Que inclusive, hoje em dia, entra e sai da cadeia, às vezes é detida, às vezes não, e vai um empurra e puxa que tá longe de acabar e que pegou muito mal, na população de conjunto. Nem tinha como não, né?
Esse panorama é importante, né? Para a gente ver que é complexa essa crise. É um quebra-cabeça difícil, né? De entender, porque a política peruana é bastante complexa, né? Em última instância, a gente poderia dizer que o Martín Vizcarra, que é o último presidente que agora foi deposto pelo Congresso, ele jogou ali uma isca para tentar canalizar, politicamente para si essa crise enorme de representatividade que existe hoje no Peru, né? Naquele momento, já se contrastava com as condições de vida muito degradadas de amplas massas trabalhadoras. Para os nossos ouvintes poderem entender, no Peru, mais de 60% dos trabalhadores vivem na informalidade, né? Isso sem falar da enorme exploração do trabalho na área da mineração, né? Que é uma área econômica estratégica no Peru, em que o capital estrangeiro, especialmente o capital chinês, agora que entra com muita voracidade na América Latina, tem um peso enorme, né? Bom, vista essa disparidade, né, entre a situação, a condição de vida desses políticos e a condição de vida dos trabalhadores peruanos, o Vizcarra, ele tentou capitalizar isso, né? Ele convocou um conselho de Estado, ele lançou a proposta, em primeiro lugar, de promover uma reforma do sistema judiciário, e então ele fez uma declaração evocando, né, esse referendo para reformar a Constituição. O que demonstra, né, de maneira distorcida, o nível, né, de questionamento que já existia na população contra essa Constituinte de 1993, e nela já estava, né, contida nessa proposta do Vizcarra, a reforma do sistema de justiça, por exemplo, o financiamento dos partidos políticos, a questão da não reeleição de congressistas e o retorno a um sistema bicameral, né, ou seja, agora só existe, uma Câmara Nacional no Peru, e a proposta é que existissem duas. E o problema é que isso incomodou muito a ala fujimorista, né, do regime, essa ala herdeira, né, da ditadura peruana, que tem uma maioria hoje, no Congresso, e que havia concedido, né, ao Vizcarra uma série de autonomias. E esse debate sobre as reformas foi sendo adiado. E só foi retomado a partir de uma medida recentemente adotada, né, pelo Vizcarra, que era uma questão de confiança que culminou na dissolução constitucional do Congresso e em novas eleições, em janeiro de 2020, para mandatos que teriam validade até abril de 2021. Bom, dito tudo isso, em suma, o Vizcarra chamou essas eleições com o objetivo de ter um Congresso mais favorável para ele. E o que ocorreu realmente foi a eleição majoritária composta pela direita. Depois, inclusive, aquele indulto para o Alberto Fujimori foi anulado dentro do Congresso, né, Marie?
É impressionante, né? Porque a questão da justiça pelas famílias que perderam seus entes pela repressão por culpa do Fujimori é uma simples moeda de troca, né? Inclusive, é absurdo. E aí, justamente, em seguida foi outra moção de vacância por esse Congresso. Ela foi votada contra o Vizcarra em setembro. Ela não foi aprovada, e quando ela não foi aprovada, na verdade, se abriu uma situação, que a mídia começou a trabalhar muito para que uma denúncia de que o Vizcarra teria recebido 600 mil dólares quando era governador de Moquegua, na verdade, tomasse a mídia e fosse propagado amplamente, inclusive sem existir uma prova concreta de que isso realmente aconteceu. E a vacância dele, ela foi apoiada numa medida dessa Constituição de 93 que alega incapacidade moral. Essa incapacidade moral, vários analistas têm dito que se refere diretamente a condições de saúde. Mas nesse caso foi tratado por esse Congresso, que depois a gente vai colocar alguns dados sobre quão absurdo de corrupto ele é, inclusive, foi tratado como condição ética para simplesmente afastar ele. Aquele ninho de ratos usou essa justificativa. E estão justamente apoiadas nessa Constituição Política de 1993, desse cara que foi violado por... condenado por violação dos direitos humanos inúmeras vezes. E todas elas, todas essas medidas atropelam os direitos democráticos da população, inclusive porque acabam se voltando contra ela. E foi bem interessante porque o ex-presidente do parlamento, Manuel Merino, ele aguentou um total de 5 dias de mandato, na qual praticamente todos os ministros pularam fora do barco frente à força popular imparável que se expressou nas ruas, em especial pela juventude, né?
Sim, literalmente todos, né? Quase. Né?
Sim.
Porque enquanto eles pulavam do barco esse processo político, né, turbulento e cheio daquela pompa da burguesia que a gente conhece, né, quando esses problemas de corrupção entram, começam a sair, né, das portas do Congresso, mais uma vez, ele contrasta com as chocantes imagens, né, de milhares de trabalhadores sazonais que a gente viu, né, nesses últimos meses retornando a pé, para os seus povoados de origem, né, no início da pandemia, dezenas de manifestações de trabalhadores da saúde exigindo EPIs, como a gente viu aqui no Brasil, né, muitos pacotes de salvação aos empresários que foram aprovados pelo Viscarra, né, a serviço da Confederação Nacional de Instituições Empresariais, que seria a federação patronal mais importante do Peru, o que faz esse governo e o Congresso responsáveis diretos por mais de 35 mil mortes, né, pela Covid-19 nesse país. A gente sabe que tem uma subnotificação massiva, né, colapso do sistema sanitário peruano, e as condições econômicas não são melhores. A gente tem hoje dados de 8,8% de desemprego considerado, né, a população total no Peru, e essa proporção na juventude aumenta para 25%. Parece aqueles momentos áureos, né, da crise no Peru, na Grécia e na Espanha, né, durante a crise europeia. E uma perspectiva de PIB hoje tem queda de 17% só nesse ano de 2020. Então, não é à toa que essa juventude sem perspectiva de emprego, de conseguir fazer uma graduação, esteja hoje na linha de frente, né, dessas manifestações e que diga nas ruas que nem Viscarra, nem Merino, que se baixam todos, porque estão questionando de fato não só um ou outro jogador da política, mas todo o regime peruano. E vale acrescentar que essa revolta da juventude se dá contra o autoritarismo estatal também, expresso nessa violência policial que assassinou esses dois jovens que eu mencionei lá no início, né, o Inti e o Brian, feriu centenas de pessoas, inclusive há acusações de tortura e desaparecidos nessa última semana no Peru, que está promovendo inclusive multas para aqueles que fiquem nas ruas depois do toque de recolher, que está em vigência entre as 11 horas da noite e as 4 horas da manhã.
É muito forte isso, né? Inclusive, eu estava vendo que a sana pelo lucro capitalista, ele é tanto que uma empresa que nem a Pizza Hut está oferecendo entregas até a meia-noite, sendo que o toque de recolher é até as 11 e tem literalmente desaparecidos das manifestações, né? Inclusive, é a serviço justamente desses capitalistas que todas essas medidas do Congresso são tomadas, assim como da presidência. E são uma prova cabal de que Marx e Engels mantêm sua razão, como é recorrentemente colocado aqui no podcast, de que o Estado é, de fato, um verdadeiro balcão de negócios para a burguesia. E a corrupção é completamente inerente a ele. Inclusive, todos os últimos 6 presidentes peruanos são investigados por corrupção e são 130 congressistas, 68 também são investigados. Acho que é um dado que expressa isso com bastante concretude. Inclusive agora, depois de muitas manobras, listas e mais listas, madrugada dentro, um monte de proposta de formação, chegou a ter uma lista que entregaram e depois de 5 minutos retiraram para propor quem seria o próximo presidente. Foi definido Francisco Sagasti, do Partido Morado. E ele vai ser presidente até as próximas eleições, que já são em abril do próximo ano. E assim, André, pensa num cara terrível, assim, porque ele é visto como um dos poucos que não tá manchado pela corrupção, já que inclusive ele não votou a favor da vacância do Vizcarra. Mas ele foi um alto executivo do Banco Mundial e ele foi parte de dois governos da ditadura militar, do Juan Velasco Alvarado e no do Francisco Morales Bermúdez. Pelo histórico que ele tem, é notável toda a solidariedade que ele tem com os assassinados pela repressão, que é uma pura demagogia, né? Porque ele, inclusive, assumiu fazendo toda uma fala de que no nome do Estado ele pede desculpas e etc. Mas logo em seguida ele também falou que respeita a Constituição Reacionária de 1993, falou da importância da Igreja Católica na formação da cidadania, que, no caso peruano, assim como o nosso, foi completamente imbricada na formação do Estado, e que ele vai garantir estabilidade econômica e equilíbrio fiscal. O que em bom português ou em bom espanhol, ajustes, ajustes, ataques, né? Inclusive, o jornal peruano mais burguês está comemorando, que é o El Comercio, e isso definitivamente não é um sinal bom. Eles soltaram até uma lista de 10 obras dele, todas defendendo o desenvolvimento em cima das costas dos trabalhadores.
E é curioso quem está junto com o Sagasti, né, Maria, agora, para... tá à frente, né, de um governo que se propõe desviar toda a indignação da juventude nas ruas. Na presidência do Congresso ficou ninguém menos que a Mirta Esther Vásquez, que é do partido neo-reformista da Frente Ampla, né, que a gente vem discutindo também aqui no Esquerda Diário. E essa unificação em torno do Sagasti, como vem denunciando os nossos companheiros da Corrente Socialista de Trabalhadores lá no Peru, que é a nossa organização irmã nesse país, vem do medo de que esse forte questionamento, né, o Manuel Merino, ao Congresso, identificado como o ninho de ratos, né, como mencionou a Marie, ele se desenvolva ainda mais. E o apoio dado a esses jovens lutadores se transforma em ação organizada da própria classe trabalhadora, que vive toda essa condição terrível que a gente mencionou, e passa a questionar, né, o conjunto do regime de 93. Essas nomeações... por mais absurdas que sejam, buscam acalmar os ânimos da juventude e, claro, pela própria figura desses políticos arraigados no regime burguês, várias vezes ligados, como Sagasti, à ditadura militar, não vão agradar a juventude, que está bastante decidida a querer arrancar com suas próprias mãos a justiça, né, por seus companheiros assassinados e questionar o conjunto desse regime. E justamente por isso, a gente está falando aqui do regime de 93, né, o regime do Fujimori. É importante passar por ele e explicar por que ele está buscando ser salvo, né, por esses setores da burguesia e até mesmo pelos representantes de partidos que se diziam progressistas, né, como o Juntos pelo Peru, que é da Verônica Mendoza, alegando que essas eleições poderiam resolver todos os problemas, que não seria necessário questionar a Constituição de 93, que novos corruptos não seriam votados, que tudo seria resolvido pelas urnas e ali o regime poderia ficar de pé tal como ele é hoje. Bom, essa política é enganadora, obviamente, é muito parecida com aquela ilusão de achar que as eleições gerais resolveriam aqui no Brasil os impactos do golpe institucional de 2016, ou seja, que aqui não seria necessário questionar todo o conjunto do regime golpista. Mas que no Peru cumpre um papel, né, de querer descomprimir essa indignação social e de querer canalizar essa raiva da juventude, dos trabalhadores, para as eleições, para que a burguesia tenha tempo de aplicar os seus ataques e siga construindo essa miséria, né, dos trabalhadores e do povo que a gente está mencionando aqui no nosso programa. Outros setores ainda falam da necessidade de uma reforma política, né, de que ao não poderem ser eleitos, né, duas vezes consecutivas, os congressistas não dão valor, né, ao seu cargo parlamentar, como defende certos jornalistas, o Daniel Pardo, né, um jornalista conhecido no Peru, falando de uma certa cultura da corrupção. Objetivamente, esse regime e os seus defensores estão a serviço de defender, né, o lucro, a exploração dos capitalistas, e a gente sabe que não existe reforma política por dentro das instituições do regime fujimorista que possa dar uma resposta a essa enorme crise. Parece que a chamada geração TikTok sabe disso, né, Marie?
A geração do TikTok é tudo pra mim, né? Eu ainda não superei eles se organizando pra encher o aplicativo da polícia assassina de Minneapolis de fancam de K-pop. Tudo. Inclusive, eu acho que pode ser uma geração que não se engane com esse regime podre e que queira, de fato, se ligar com os trabalhadores pra poder derrubar ele, assim. Acho que é muito importante entender o que, que é esse regime de 93 que esses setores que se dizem progressistas defendem, né? É a constituição política do Fujimori. É um regime que é construído em cima de um alto golpe em 1992 que dissolveu o Congresso e o Poder Judiciário e instaurou várias medidas autoritárias que são utilizadas atualmente. É o regime do massacre de Barrios Altos, quando dezenas foram assassinados porque eles estavam fazendo um churrasco para conseguir fundos para melhorar a estrutura de um bairro. É o regime assentado no assassinato e no desaparecimento de 9 estudantes e de um professor de uma universidade que é conhecido como La Cantuta. É o regime de um esquadrão da morte, do Grupo Colina, que foi criado naquele momento dentro do Serviço de Inteligência Nacional. E é também o regime de todas as medidas pró-patronais que foram aprovadas pelo Vizcarra e pelos governos anteriores a ele, que são normatizadas por essa Constituição. Por isso que eu acho que é muito valiosa e é muito impressionante a posição dos trabalhadores do Saga Falabella, que é um sindicato que chama Sutrasaf. E eles estão defendendo a necessidade de uma Assembleia Constituinte livre e soberana, e eles são expressão, como os trabalhadores da principal rede de varejo da América Latina, que tem lojas no Chile, na Argentina, no Peru, na Colômbia, daqueles que precisam levar essa mobilização e essa demanda adiante, a classe trabalhadora. E toca numa questão central, que é justamente uma política de independência de classe dos trabalhadores, né, Andy?
Exato, Marie. E a chave para isso, foi importante explicar, né, o que é esse regime fujimorista de 93, é que os trabalhadores e os jovens não podem dar nenhuma confiança para esses setores da burguesia, para o Congresso de Conjunto, né, que está tentando se autorreformar sem questionar as bases de toda a legislação herdeira da ditadura peruana. E é muito importante que esses setores que estão se manifestando agora nas ruas saibam, como eles estão dizendo, né, que o governo Sagasti não representa os mobilizados, né, a imensa maioria da população peruana, assim como os governos do Manuel Merino, do Martín Vizcarra já não representavam antes. E, como dizem, né, os nossos companheiros da Corrente Socialista dos Trabalhadores, é urgente derrotar esse plano reacionário do Congresso, né, de colocar o Sagasti, a Igreja Católica, todas essas instituições reacionárias para tentar dar saída para uma crise que não pode ser respondida por eles, levantando justamente uma Assembleia Constituinte livre e soberana, né, para que os trabalhadores possam decidir e possam tomar nas suas mãos as rédeas, né, do destino do país, para acabar com a interferência imperialista, com o saque dos recursos naturais pelas transnacionais, né, especialmente os recursos da mineração, né, acabar com essas leis, as medidas antioperárias, antipopulares que foram implementadas durante todos esses anos de neoliberalismo exacerbado no Peru, e para discutir também quem deve ficar com a propriedade da terra, todos os direitos agrários, né, de milhões de camponeses, dos povos indígenas, acabar com o latifúndio, distribuir essas terras entre todos os que nelas trabalham e expulsar o imperialismo, né, do Peru e da América Latina. Então, é bem importante essa luta, né, por uma nova constituinte livre e soberana, poderia permitir que milhões de trabalhadores, inclusive, compreendessem que essas demandas, essas tarefas democráticas mais estruturais do país só pode ser imposta pela mobilização e pela conquista de um governo, né, dos trabalhadores, que rompa com o capitalismo e que unifiquem trabalhadores, camponeses, todas as juventudes, setores populares contra os capitalistas.
Totalmente. E para que isso seja possível, né, um plano desse, é central exigir da CGTP e outras organizações sindicais e populares que elas deem continuidade à luta que a juventude começou. Por isso é importante que eles convoquem a mobilização dos trabalhadores e a greve geral para expulsar a casta corrupta e profundamente antidemocrática e antipopular. Porque o que está em jogo, na verdade, é impor de baixo um processo constituinte que não seja adaptado a nenhuma dessas castas parasitas que lutam para controlar o Estado, mas sim um processo constituinte livre e soberano para acabar com a Constituição Reacionária de 93 e o atual regime político. E para continuar essa luta, é central promover todas as formas de auto-organização dos trabalhadores e do povo, com base na mais ampla e profunda democracia que pode existir daqueles que lutam, para evitar que justamente todos os esforços que estão existindo nas ruas para derrubar essa Constituição fujimorista sejam novamente traídos e negociados por quem hoje quer se armar na luta social, como aconteceu na marcha que expulsou o Fujimori, mas que abriu o caminho para o Toledo e para todos aqueles que vieram depois dele, como o Alan Garcia, o Ian Tumala, o PPK, o Vizcarra, e todos aqueles que estão a serviço do capital e da corrupção que é promovida pelos empresários, e é completamente oposta aos nossos interesses.
E chegando ao fim aqui do nosso programa, para elucidar alguns pontos, né, mais importantes sobre essas mobilizações no Peru, claramente a gente pode dizer que não é possível esperar até as eleições de 2021. As eleições não vão resolver os problemas dessa enorme crise, crise orgânica, né, como a gente vem discutindo aqui, usando essa categoria do Antonio Gramsci, marxista italiano, para pensar essa crise de autoridade estatal, essa separação entre representantes e representados, e a polarização social que abre caminho não só para fenômenos políticos de direita, como também existe, né, no Peru, o Sagasti é uma representação disso, mas também fenômenos da esquerda, como essa mobilização importante que os jovens e setores da classe trabalhadora vêm fazendo. Então, e nunca é demais lembrar que um triunfo dos trabalhadores e dos jovens no Peru contra o conjunto do regime político burguês seria um enorme alento para nós aqui no Brasil, para um enorme combate que nós precisamos dar contra o Bolsonaro, contra o Mourão, mas também contra o conjunto do regime do golpe institucional que envolve o Supremo Tribunal Federal, envolve o Congresso brasileiro, que é tão corrupto quanto o peruano, como a gente sabe, já que a corrupção é inerente aos sistemas políticos da burguesia, aos governadores e todos esses setores que aqui no Brasil nos trouxeram até aqui. Bom, chegando aqui então ao final do nosso programa, agradeço muito a Marie por ter participado junto com a gente. Marie, quer fazer algumas considerações finais?
Eu que agradeço muito, eu sou muito, muito fã desse programa. Acho que ele é essencial para a gente pensar a luta de classes internacionalmente hoje. E estou muito feliz de ter participado. Força Peru, ni olvido ni perdón. Justiça por Brian Inti e Assembleia Constituinte Livre e Soberana, lá e aqui.
Legal. Então a gente vai terminando aqui. Agradeço a todos os nossos ouvintes. Peço para todo mundo também comentar, compartilhar.